Em rigor, trata-se do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, respeitante genericamente à situação da Venezuela. A grelha proposta, que é aquela que é compatível com os nossos trabalhos de hoje e também acomodando a grelha do Sr. Ministro, que hoje também é mais complexa do que é habitual, é aquela que foi distribuída. Dar também nota aos colegas que esta nossa audição de hoje, com a concordância do Sr. Ministro, será feita com abertura à comunicação social, que poderá acompanhar o desenrolar dos nossos trabalhos. E assim, sem mais delongas, eu convidava o Grupo Parlamentar Requerente, o PSD, por 6 minutos a fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os colegas também. Sr. Ministro e Sr. Presidente, permitam-me que faça uma brevíssima introdução para justificar este requerimento para que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros venha aqui à Comissão Parlamentar. Naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha com imensa proximidade toda esta questão da Venezuela, porque estamos a falar de uma questão que diz respeito a Portugal. Não diz respeito apenas à Venezuela, diz naturalmente respeito a Portugal, porque naturalmente temos uma enorme comunidade de portugueses que vivem na Venezuela. Portanto, isso só por si justifica que se chame o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, já que a Venezuela passa por uma situação política bastante complexa e que merece o acompanhamento e está a merecer o acompanhamento do Estado português, e naturalmente existem alguns pormenores e algumas questões que o Partido Social Democrata gostaria de conhecer melhor por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Partido Social Democrata tem tomado posições muito claras quanto à questão da Venezuela. Nós apelamos para que se identifique rapidamente uma solução para os graves problemas, que são problemas políticos, são problemas económicos, são problemas sociais que atingem a Venezuela, e o Partido Social Democrata tem uma posição muito clara. Portugal deve ser um pivô no encontro de soluções e na aplicação de soluções também na Venezuela. É evidente que não defendemos qualquer tipo de intervenção na Venezuela, mas defendemos naturalmente um enorme acompanhamento na questão venezuelana, porque também é uma questão que diz respeito a Portugal, porque temos 400 mil portugueses ou luso-descendentes que vivem na Venezuela. O Partido Social Democrata também desde o início reconheceu o respeito pela Assembleia Nacional e a legitimidade da Assembleia Nacional e naturalmente também reconhecemos institucionalmente o Sr. Presidente da Assembleia Nacional e como agora Presidente interino da Venezuela. Também o Partido Social Democrata, que fique também bem registado, sempre condenamos todas as formas que dificultam a legitimidade do Sr. Juan Guaidó no exercício das suas funções agora como Presidente interino. Sr. Ministro, perguntas que nós gostaríamos de lhe fazer e também lhe trazer ao mesmo tempo algumas sugestões. Em primeiro lugar, voltando à questão de Portugal ter realmente uma posição preponderante no encontro de soluções para a situação política na Venezuela. Sabemos que a Santa Sé está a ser convidada para acompanhar o processo, que o Secretário-Geral das Nações Unidas também poderá ser chamado. Nós gostávamos de saber onde é que Portugal, na sua opinião, pode entrar, mas aquilo que nós dizemos é que deve entrar com uma posição muito clara no encontrar de soluções. Também na questão dos corredores humanitários. Nós achamos que há uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada, que é o atual regime do Presidente Maduro não permitir a ajuda humanitária à população venezuelana em geral, mas também à população luso-descendente ou mesmo portuguesa em particular. O Estado português tem possibilidades de ajudar e essa ajuda tem que chegar obrigatoriamente à nossa comunidade. Portanto, uma das linhas vermelhas é não aceitar esta dificuldade ou quase impedimento da nossa ajuda humanitária não poder chegar aos portugueses ou luso-descendentes. Outra questão também, existem dados que apontam para que alguns portugueses tenham sido detidos em prisões venezuelanas só porque se protestam contra o regime de Nicolás Maduro. Isso também é outra linha vermelha que o Sr. Ministro, já uma vez aqui nesta Comissão Parlamentar, disse que era uma linha vermelha que não admitia que se ultrapassasse. Naturalmente tem toda a razão, nós concordamos com isso, aplaudimos essa sua posição, mas não há dúvida que é sempre bom recordar às autoridades venezuelanas que isso é uma linha vermelha que não pode ser, de maneira alguma, ultrapassada. Depois temos também a questão, já falando mais do futuro, a Venezuela precisa de um autêntico plano Marshall para pôr a economia a funcionar novamente e naturalmente que existem instituições, a Banca Interregional de Desenvolvimento, seja a CAF, seja o BID, que, curiosamente, Portugal é membro destas duas instituições financeiras que poderão vir a ter um papel preponderante num plano de reestruturação da economia venezuelana. E também aí Portugal pode e deve ter um papel muito importante. Também existem denúncias que têm havido alguns ataques cirúrgicos a portugueses e a bens de portugueses só pela razão ou pela razão de Portugal ter tomado a posição que tomou em relação ao Presidente da Assembleia Nacional, o Sr. Juan Guaidó. E há informação, o INDOTE teve reunido com associações de imigrantes venezuelanos que regressaram à Madeira e dizem que existem situações, ataques cirúrgicos a bens de portugueses devido à posição que o governo português tomou. Portanto, aqui também está uma linha vermelha que nós sugerimos, e eu pedi que o Sr. Ministro também falasse sobre esta questão, que não pode ser ultrapassada porque nenhum português, nenhum bem dos portugueses pode ser penalizado pela posição e bem que o Estado português adotou. Depois também queria, por final, deixar-lhe só algumas dúvidas, recomendações ou angústias, se quiser, dos portugueses que regressaram à Madeira e que viviam na Venezuela. Em primeiro lugar, a rede consular. Fazem enormes elogios ao consulado em Caracas, que tem uma enorme produtividade, mas que consideram que devia de haver mais meios para agilizar alguns dos pedidos que entregam no consulado, em especial no consulado em Caracas. Outra questão também, as autorizações de residência, que também a questão do CEF, e o meu colega Jassário também tem tido muitas informações e tem-nos trazido muitos dados sobre isso, que é a lentidão em alguns processos de autorização de residência no nosso país. A questão também das equivalências académicas é uma questão que já se fala há tanto tempo e permita-me que lhe diga com toda a sinceridade, não é aceitável que se continue sempre com este atraso nas equivalências académicas. Em algumas profissões isso tem sido possível, noutras continua a ser quase impossível, como é o caso das equivalências para os licenciados em medicina, e portanto esta questão das equivalências académicas é uma questão que já se arrasta há tempo demais. É evidente, pode não ser uma decisão direta do Governo, mas o Governo tem a possibilidade de ser o pivô para encontrar soluções rápidas para esta questão. Temos também a questão do custo das viagens da Venezuela para Portugal. Nas reuniões que eu ontem tive, muitos dos nossos imigrantes chamam a atenção para o custo elevadíssimo das viagens da Venezuela para Portugal, como é evidente, são feitas por uma companhia aérea, que é a TAP, onde o Governo, por sinal, tem maioria do capital. Portanto, também o governo português pode e deve fazer alguma coisa para evitar preços altíssimos nas viagens entre a Venezuela e Portugal. Depois também a questão das pensões de reforma. Como sabe o Sr. Ministro, há este problema de milhares de portugueses que estão na Venezuela e que regressam a Portugal, que é a questão do pagamento das reformas por parte das autoridades venezuelanas. Sabemos que existe uma boa vontade, até por parte do Governo português, em também ajudar a pagar esse tipo de reformas, mas tem havido alguns problemas legais para esse pagamento e eu gostava de saber em que ponto é que está essa questão. Depois também, para terminar a intervenção, fazer uma referência elogiosa, naturalmente, ao Governo da Madeira pela forma como tem acompanhado e tem recebido, tem inserido os portugueses que têm regressado da Venezuela à região autónoma da Madeira, seja do ponto de vista da habitação, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista educacional, tem sido exemplar, como também algumas autarquias pelo país, em especial no Distrito de Aveiro, que também têm feito um esforço extraordinário para receber bem os portugueses que regressam da Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder e fazer os esclarecimentos que entender. Dispõe de 15 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Muito boa tarde a todos. Agradeço esta oportunidade e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, a que responderei. Em primeiro lugar, pede o Sr. Deputado Paulo Neves que Portugal tenha uma posição preponderante no quadro europeu, na definição da posição da União Europeia em relação à Venezuela e que tenha também uma posição de pivô. Eu prefiro usar o segundo termo, nós concertamos a política externa da União Europeia por consenso, portanto não há quem seja preponderante em relação a quem quer que seja qualquer outro, mas temos assumido as responsabilidades adicionais que decorrem do facto de, partilhando todas as características da União Europeia em relação à Venezuela, designadamente a nossa preocupação com a dimensão regional da situação venezuelana, a nossa preocupação com os direitos humanos, a nossa preocupação com o reconhecimento das instituições democráticas legítimas, acrescentamos, da nossa parte, características adicionais. Somos um dos países europeus que tem mais nacionais vivendo na Venezuela. Temos uma relação antiga, histórica, muito próxima com a Venezuela, que tem atravessado vários governos do lado de cá e do lado de lá. Temos tido relações económicas intensas, que infelizmente nos últimos anos a crise venezuelana tem feito diminuir, e julgamos que temos à vontade particular em lidar com as questões relativas à região latino-americana. E por isso mesmo fomos com a Espanha e com o apoio desde a primeira hora da Alta Representante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, dos países que mais insistiram que a União Europeia, para além de ter e bem, digamos, o carril das medidas restritivas, decretando o embargo de armas, decretando o embargo da venda de material que pudesse ser usado pelas forças de segurança para fins repressivos, decretando a interdição de viagem no espaço europeu a figuras, as altas figuras do regime de Maduro e congelando os respectivos bens e ativos financeiros na Europa, 18 dessas figuras. Portanto, para além de ter este carril de medidas restritivas, na lógica própria da União Europeia, medidas dirigidas não à economia, não à população, mas dirigidas individualmente a figuras concretas, a União Europeia devia ter também um outro carril de iniciativa política ou diplomática e, portanto, desde o segundo semestre de 2018, à medida que se ia avizinhando o termo de um primeiro mandato do presidente Nicolás Maduro, o mandato para que ele foi eleito em 2013 em eleições que nós reconhecemos, temos insistido na criação de um mecanismo, de uma iniciativa, do que se veio a chamar o Grupo Internacional de Contacto, que favorecesse o processo político, o relançamento de um processo político na Venezuela, segundo regras que, aliás, foram definidas melhor que ninguém já em 2017 pelo secretário de Estado do Vaticano, pelo cardeal Parolini, segundo estas regras, respeito pleno pelos poderes próprios da Assembleia Nacional, libertação dos opositores detidos, organização de eleições por uma comissão independente e segundo regras em que as partes conviessem, como é próprio de eleições democráticas, e ajuda humanitária, e que esse Grupo Internacional de Contacto, nessa base, na base destes princípios, favorecesse um processo político interno à Venezuela que garantisse uma transição pacífica nesse país. O grupo de contacto foi constituído e desse grupo de contacto fazem parte 12 países, 8 dos quais europeus, 1 dos quais Portugal. Na altura em que ainda havia algumas dúvidas no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia sobre a oportunidade e o timing da constituição desse grupo, Portugal, juntamente com a França, a Holanda, a Espanha, a Itália e a Suécia emitiram uma declaração urgindo justamente à constituição deste grupo de contacto. Portugal esteve representado na primeira reunião ao nível ministerial do grupo de contacto, que se desenrolou na passada quinta-feira em Montevideo, eu próprio representei o nosso país, e, portanto, o Sr. Deputado está a pedir que Portugal continue a exercer esta função de pivô e, pedindo que continue, quer dizer que apoia esta posição e eu agradeço esse apoio. Relativamente à ajuda humanitária, nós temos pressionado o regime de Maduro para reconhecer que a gravíssima crise económica e social que a Venezuela vive se acrescenta uma dimensão humanitária não menos preocupante. Uma dimensão humanitária que se vê no nível de êxodo de venezuelanos para fora do seu país, aquilo a que nós tecnicamente e juridicamente podemos e devemos chamar refugiados, portanto, saem contra a sua vontade de um país onde pensam, com razões fundadas, que a sua vida corre perigo por questões de insegurança e corre perigo, sobretudo, por questões de privação material extrema, e há, na Venezuela hoje, características típicas de colapso do Estado. Seja do ponto de vista dos abastecimentos, faltam alimentos, seja do ponto de vista do funcionamento de serviços públicos mínimos, como, por exemplo, atendimento hospitalar, seja do ponto de vista da provisão de componentes essenciais, como, por exemplo, medicamentos. E, portanto, essa dimensão humanitária deve ser reconhecida. Infelizmente, o regime de Nicolás Maduro tem sido intransigente na negação desse reconhecimento, e o reconhecimento é necessário para que a ajuda humanitária internacional possa ser providenciada. Hoje, há milhões de euros colocados à disposição da Venezuela, designadamente pela União Europeia, isto é, milhões de euros canalizáveis em ajuda humanitária sem nenhuma espécie de contaminação política e, portanto, organizada apenas por instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha, como as organizações ligadas à Igreja Católica, como a Cáritas, como as organizações ligadas às Nações Unidas, que não chegam à Venezuela porque essas operações são impedidas pelas autoridades, de facto, que controlam o aparelho de segurança na Venezuela, que são as autoridades ligadas ao Sr. Nicolás Maduro. E isso tem agravado a situação humanitária que se vive no país e tem impedido que essa situação humanitária seja mitigada ou contrariada. Há um outro plano, que é o plano do apoio específico a necessidades prementes de cidadãos portugueses, descendentes de portugueses ou relacionados familiarmente com portugueses. E aí nós temos, em estreita articulação com a malha associativa local e através dos canais, também dos canais diplomáticos disponíveis, através da nossa embaixada, dos nossos consulados, dos nossos contactos com as autoridades locais, temos procurado providenciar apoio, designadamente através do sistema que existe, de apoio a situações sociais preocupantes que se vivam nas nossas comunidades, e também através de novos canais, designadamente fornecendo medicamentos, designadamente assegurando o repatriamento de pessoas em situação clínica difícil e que não têm meios para se deslocarem a expensas próprias, e, portanto, esse corredor existe, e, infelizmente, o facto de o regime de Maduro não reconhecer formalmente a situação de penúria e a situação de humanitária que vive, tem impedido que o nosso próprio apoio a situações de carência na nossa comunidade seja mais amplo e mais contínuo. Eu julgo compreender que quando o Sr. Deputado usa a expressão linha vermelha, se refere à linha vermelha do ponto de vista da declaração e da pressão política, porque, como o Sr. Deputado sabe, há países que dizem e há entidades na Venezuela que dizem que uma intervenção militar externa seria justificada se continuasse o impedimento do acesso a esta operação, vamos pôr, a esta operação humanitária com uma componente política que faz com que organizações como a Cáritas, as Nações Unidas, a Igreja Católica, a Cruz Vermelha, nela não participem. Essa não é a posição do governo português. Não é do meu conhecimento a posição do seu partido, portanto, mas é importante esclarecer, para não haver aqui nenhuma interpretação, se me permite fazer de sua assessoria política, porque essa, se me permite, mas permitiu-me. porque é muito importante que nós sejamos todos inteiramente claros nisso. Portanto, quando o seu deputado diz, e bem, está aqui uma linha vermelha, está a falar do ponto de vista quer da indignação moral, mais que do que legítima, quer da ação política ou diplomática. Porque a posição portuguesa e a posição europeia para que Portugal tem tanto contribuído, tem como princípio número um favorecer tudo o que significa uma transição política na Venezuela, porque essa transição é absolutamente essencial, e favorecer tudo o que, ou desencadear tudo o que favoreça uma transição política por via pacífica, coisa que para nós significa por via eleitoral. Porque nem uma confronta interna, nem uma intervenção externa, qualquer que seja o pretexto e qualquer que seja a dimensão, constituem soluções para a transição política na Venezuela. Porque é que nós precisamos da transição política? Exatamente porque a Venezuela não tem um problema cujas causas sejam económicas, sejam sociais. É um problema, portanto, cujas causas estejam na escassez de recursos materiais ou humanos, ou no subdesenvolvimento do aparelho produtivo, ou na escassez de um quadro institucional favorável ao investimento nacional ou estrangeiro. Nada disso. A Venezuela era, tradicionalmente, no pós-guerra, um dos países mais apetrechados, quer do ponto de vista de recursos físicos, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de recursos naturais, de toda a América Latina. O que a Venezuela tem é um problema político. E, portanto, a solução para a crise humanitária, para a crise económica e para a crise social exige a solução do impasse político. Por isso é que falamos em transição. E esse impasse político pode ser descrito desta forma. Há hoje uma contradição evidente entre aqueles que dispõem da autoridade de facto sobre a administração pública na Venezuela, sobre o seu aparelho de segurança e sobre o seu aparelho militar, de um lado, e são aqueles ligados ao presidente Nicolás Maduro e ao seu governo, e aqueles que não só dispõem da legitimidade democrática e eleitoral que todos reconhecemos, incluindo, quando as eleições fizeram em 2015, o próprio presidente Maduro, que têm a proposta que nos parece a única possível, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico ou constitucional venezuelano, para a saída do impasse por via pacífica, através da realização de novas eleições, mas não têm ainda, à data em que falo, o controlo da administração pública, do aparelho de segurança e do aparelho militar. E, portanto, é essa contradição que está na raiz do problema que se vive na Venezuela e que nós devemos superar. Refere-se também, o seu deputado referiu-se à necessidade de um plano Marshall. Pelas razões que disse, do meu ponto de vista, a questão é sobretudo de natureza política e institucional, e em relação ao problema que colocou relativo aos lusodescendentes detidos, do meu conhecimento há um, e portanto do conhecimento da nossa embaixada e dos nossos consulados, há um cidadão luso-venezuelano que foi detido na sequência das manifestações do dia 23 de janeiro, se não me falha a memória, e em relação ao qual nós ativamos imediatamente os direitos de proteção consular, e felizmente não tem havido, que me seja reportado pelas entidades, autoridades portuguesas na Venezuela, isto é, pela rede diplomática, felizmente não tem havido vítimas portuguesas de ataques ou de incidentes de segurança dirigidos especificamente a portugueses ou vítimas portugueses de incidentes de segurança mais gerais. O mesmo vale para os bens. Na sequência das primeiras manifestações, houve 3 estabelecimentos portugueses que foram objeto de saque e depois, passado mais uns dias, um outro na região de Valência. E não há, portanto, fora estes casos relativamente específicos, notícia de que nós tínhamos a comunidade portuguesa numa situação de insegurança específica ou atingida diretamente pelas questões de insegurança que, infelizmente, são muito correntes na Venezuela. Ainda a este propósito e a propósito da nossa intervenção consular no primeiro caso, sabemos que as autoridades venezuelanas já retiraram da acusação dirigida a esse cidadão luso-venezuelano a acusação de terrorismo, mas, evidentemente, isso ainda não nos satisfaz. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos. Tem a palavra, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dispõe 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro em nome também da nossa bancada, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e gostaria, em primeiro lugar, de começar por felicitar o Governo por ter reconhecido, juntamente com outros países da União Europeia e nos termos em que o fez, a Juan Guaidó como Presidente interino, isto é, com base no enquadramento do artigo 233 da Constituição da Venezuela e com o mandato para organizar eleições livres, justas e inclusivas. É que, na realidade, a Venezuela, aquilo que hoje se vive na Venezuela é que todos os dias há pessoas que morrem de fome, que morrem por falta de assistência médica e de medicamentos, que morrem por causa da violência, que morrem nos confrontos em que, pura e simplesmente, pedem pão e democracia, que morrem pela ação dos coletivos paramilitares que estão ao serviço do regime. Além disso, paralelamente, aquilo que nós temos observado é que, desde que Hugo Chávez morreu, em 2013, a situação económica, social e política tem-se degradado a cada dia de forma absolutamente irreversível, sendo hoje claro que é totalmente impossível haver uma recuperação que não seja através de realização de eleições livres para devolver ao país a legitimidade democrática, a paz, a estabilidade e o progresso. Portanto, quando no passado dia 23 de janeiro centenas de milhares de venezuelanos perderam o medo e saíram à rua para se manifestar contra a situação desumana e insuportável em que vivem e para também apoiar Juan Guaidó, percebeu-se claramente que estávamos diante de uma situação de não retorno e que, segundo hoje afirmam imensos analistas, a queda de Maduro e do seu regime é uma questão de tempo. Portanto, esta percepção é reforçada pelo facto de hoje existirem já cerca de 50 países que reconhecem Juan Guaidó como presidente interino. É também hoje claro que, neste contexto, a organização de eleições livres e justas tão rápido quanto possível é a melhor forma para devolver a paz, a estabilidade e o progresso à Venezuela e, obviamente, também para proteger e apoiar a comunidade portuguesa. Portanto, quanto mais depressa acabar este inferno, mais depressa também os portugueses podem regressar à sua vida normal. Permito-me também, assim, felicitar o Governo, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também do Secretário de Estado das Comunidades, porque acho que tem estado o Governo muito bem ao longo de toda esta grave e complexa crise, acompanhando e apoiando de forma ampla a nossa comunidade que se mantém na Venezuela, mas também todos os portugueses que regressaram ao país, ou todos aqueles que eventualmente possam pensar a vir também para Portugal. Esteve bem ao manter sempre abertos os canais de diálogo com o Governo de Nicolás Maduro, esteve bem ao proteger os bens dos portugueses que foram vandalizados ou expropriados, ou quando foram arbitrariamente presos. Esteve bem ao apoiar os portugueses no terreno a nível médico, social e consular. Esteve bem ao alinhar a sua posição com a da União Europeia ao integrar o grupo de contacto, de forma a contribuir para que haja uma transição pacífica e democrática, e é apenas disto que se trata de procurar que ocorra na Venezuela, uma transição que seja pacífica e democrática. Gostaria, por isso, e com base neste enquadramento, de lhe colocar algumas questões. Nem todos reconhecem Juan Guaidó com base nos mesmos pressupostos e argumentos. E, portanto, pedia-lhe que nos explicasse aqui a diferença de posições entre Portugal e a União Europeia, por um lado, e países como os Estados Unidos ou o Brasil. Por outro lado, também, o grupo de contacto de que Portugal faz parte tem um mandato para apoiar a realização de eleições livres e justas. Aqui a questão que se coloca é de saber que garantias existem de que poderá cumprir os seus objetivos e que dificuldades poderá encontrar para que eles se possam concretizar. Fala-se muito da ameaça de um banho de sangue e os próprios coletivos paramilitares dizem-se dispostos a lutar até à morte para defender o regime. Acha que esta ameaça é real e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Queria lhe perguntar também qual é o diálogo que hoje existe com o regime de Nicolás Maduro e se a ameaça feita de rever as relações com Portugal e os países que reconheceram o Guaidó se concretizou. Termino já. Que tipo de concertação internacional existe em caso de ser necessário evacuar portugueses e europeus da Venezuela? E, por último, qual é neste momento a situação relativamente à ajuda humanitária, obrigado, aquela que consegue entrar e qual pode ser o contributo da União Europeia e de Portugal neste contexto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e devo dizer que Portugal, não só Portugal, o conjunto da União Europeia tem um interesse direto específico na situação que se vive na Venezuela. Nós temos 180 mil pessoas inscritas nos nossos registros consulares na Venezuela. De acordo com os registros venezuelanos, há cerca de 40 mil pessoas que nasceram em Portugal, são naturais de Portugal e vivem na Venezuela. E se a estes acrescentarmos os descendentes de portugueses, portanto, os cidadãos nacionais portugueses que já nasceram na Venezuela, os seus filhos e netos e os seus parentes, chegamos facilmente a um número redondo de quase 400 mil pessoas. E para a Europa o mesmo raciocínio leva a considerar que cerca de 1 milhão dos residentes na Venezuela hoje têm uma nacionalidade europeia. E, portanto, para além de todas as questões sobre as quais a União Europeia e Portugal na sua política externa se interessam, designadamente os casos em que há violação de direitos humanos, os casos em que se aplica o direito internacional humanitário, para além da questão específica relativa à estabilidade da região, que é um parceiro essencial da União Europeia, com a qual a União Europeia tem uma parceria e tem reuniões e cimeiras regulares, há este interesse específico que nos leva a dizer, com alguma propriedade, que a Venezuela é também uma questão interna nossa, de europeus e de portugueses. A melhor solução para defender os interesses desta comunidade europeia e desta comunidade portuguesa é fazermos tudo o que esteja ao nosso alcance para favorecer uma solução pacífica, política para a Venezuela. Esse é o melhor dos planos de contingência, essa é a melhor das medidas de apoio, essa é a melhor das estratégias de intervenção. É favorecer, tanto quanto nós, que não somos atores internos da política venezuelana, o podemos fazer, é favorecer uma solução pacífica para a profunda crise política, social e humanitária que se vive nesse país. Justamente por isso, a solução que nós defendemos é aquela única, a nosso ver, que permite que esta solução de apoio à comunidade venezuelana se faça sem penalizar ainda mais a população venezuelana. E por isso, a União Europeia aprovou sanções, que são aquelas que se aplicam no direito interno português, se aplicam diretamente em Portugal e apenas essas, sanções dirigidas a indivíduos, e não acompanha outros países, designadamente os Estados Unidos, que aprovaram sanções dirigidas à economia venezuelana. Essa é uma diferença muito importante. Há uma segunda diferença muito importante, que é nós construímos a nossa posição sobre o axioma de que qualquer intervenção externa, designadamente qualquer intervenção de natureza ou componente militar, disfarçada ou não, na Venezuela, agravaria a situação que se vive na Venezuela. E, portanto, nenhum dirigente europeu, do meu conhecimento, produz afirmações do tipo todas as opções estão em cima da mesa, porque para nós não estão todas as opções em cima da mesa. Agora, como é que, nestas condições, nós podemos oferecer garantias de cumprimento dos objetivos do grupo de contacto, como é que nós podemos responder a ameaças como aquelas de haver uma suposta mobilização geral de coletivos armados para defender o regime contra qualquer tipo de ameaça que esse próprio regime se encarregaria de definir e circunscrever. Pela ação política, pela pressão política, Sr. Deputado. É disso que, aliás, tratamos há muitos meses na Venezuela. Se eu puder explicar isto através do exemplo português, julgo que respondo bem e assim terminaria. Nós, respondo apenas naturalmente pelo meu mandato, ao longo de 2016 tivemos uma relação franca e fluida com o regime venezuelano, quer com o presidente Maduro e o governo, quer com a Assembleia Nacional, que tinha acabado de ser eleita e decorriam os seus trabalhos normalmente. Com isso, pudemos, aliás, ter várias iniciativas em comum com a Venezuela, designadamente no quadro das Nações Unidas. Em 2017, os poderes da Assembleia Nacional foram esvaziados pelo regime, que criou uma instituição fantoche, como alguns diriam apropriadamente neste caso, chamada Assembleia Constituinte, que fez tudo menos uma Constituição, que foi eleita em condições eleitorais que desafiam o mínimo padrão de regras aceitáveis para chamar uma coisa uma eleição. E a resposta nas ruas foram demonstrações maciças, manifestações maciças um pouco por toda a Venezuela, no contexto das quais vários estabelecimentos portugueses foram objeto de saque e foram objeto de extorsão e foram objeto de ameaça. Aliás, provindo de várias partes, de alguns setores mais extremistas da oposição, de setores ligados ao regime e alguns decorrentes da própria violência urbana ou da própria instabilidade urbana. E nessa altura nós tivemos também um trabalho muito aturado com as autoridades venezuelanas para procurar conter isso, e as autoridades venezuelanas sempre nos foram dizendo que, pelo contrário, a comunidade portuguesa era muito querida e que não havia nenhuma forma específica de considerar os portugueses e os estabelecimentos portugueses como razão, bode expiatório ou o que quer que fosse. Esta situação alterou-se profundamente à medida que 2017 se aproximava do fim. Em primeiro lugar, com dificuldades de contacto da nossa parte para exercer plenamente as nossas obrigações de proteção consular, e em segundo lugar com dois acontecimentos muito perturbadores do último mês de 2017. O primeiro foi a visita, entre aspas, portanto foi a invasão de vários estabelecimentos de redes de supermercados portugueses por parte de autoridades venezuelanas, exigindo a esses estabelecimentos que reduzissem de um momento para o outro para metade os preços que estavam a praticar nos produtos que vendiam, de tal forma que esses preços passavam a ser inferiores ao próprio custo desses produtos, ou responsabilizando pessoalmente os respectivos gerentes pela ausência de produtos nas prateleiras, motivo, resultado do estrangulamento do processo de abastecimento venezuelano, e depois aquela singular acusação dirigida ao Estado português, segundo a qual nós boicotávamos a Venezuela recusando-nos a fornecer pernil de porco para o Natal. Eu queria recordar aos senhores deputados que isso decorreu, estes dois factos decorreram em dezembro de 2017, e na primeira semana de 2018 eu desloquei-me pessoalmente à Venezuela. Não mandei por carta, nem mandei enviado. Desloquei-me pessoalmente à Venezuela, reuni com o governo, com o meu colega, com o presidente Maduro, com o então presidente da Assembleia Nacional, com toda a mesa diretiva da Assembleia Nacional, reuni-me também com o cardeal de Caracas e conduzi pessoalmente, co-presidi a Comissão Mista Luso-Venezuelana, exatamente para procurar que esse aumento de hostilidade ou pelo menos desproteção das autoridades encarregadas pela lei de assegurar a segurança dos residentes na Venezuela em relação à nossa comunidade, era corrigido. Infelizmente, em meados de 2018, vários proprietários e gerentes portugueses ou venezuelanos de estabelecimentos portugueses foram detidos arbitrariamente na Venezuela durante um mês. Foi preciso uma intervenção, que então classifiquei como muito dura, de mim próprio junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, exigindo que as obrigações mínimas de proteção consular fossem respeitadas para que esses portugueses fossem libertados. Foram, aliás, libertados de um dia para o outro, sem nenhuma explicação, como se o sistema judicial da Venezuela fosse arbitrado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela. Nessa sequência, e na sequência de um alegado, uma alegada tentativa de assassínio do presidente Maduro, chamada na Venezuela o magnicídio, foi durante mais de dois meses ocupado pelos serviços secretos venezuelanos um hotel português de Caracas, sob a acusação de que um dos conspiradores se teria alojado nesse hotel. E, portanto, esse facto de ele se ter alojado e depois ter sido detido, e o processo segue, não é meu domínio, significaria uma penalização coletiva de um estabelecimento hoteleiro português por mais de dois meses. Lá fomos protestando, lá fomos trabalhando e também de um momento para o outro o hotel foi desimpedido e nenhuma acusação nem nenhum processo foi prosseguido. Conto isto apenas para termos noção, porque muitas vezes me interroguei, e eu que digo aqui e em todo lado que a minha primeira pergunta no que toca à Venezuela ou outros países é esta muito simples: o que é que eu posso fazer ou deixar de fazer que possa favorecer os interesses da comunidade portuguesa nela residente? Essa é a minha primeira pergunta. Digo isto porque muitas vezes me perguntei ao longo destes meses qual é a melhor coisa que se pode fazer, o melhor relacionamento que se pode fazer com as autoridades de facto da Venezuela para a defesa dos interesses da comunidade portuguesa. E infelizmente a resposta que eu posso dar aqui ao Parlamento Nacional é que as autoridades de facto da Venezuela há muito tempo que deixaram de ser garantes da proteção, da segurança de bens e pessoas e dos mínimos de bem-estar da nossa população residente. E, portanto, digo que também em nome dos interesses da comunidade portuguesa luso-descendente é preciso uma transição política na Venezuela. Porque eu não posso assistir, como assisti, como vi, e vários senhores deputados, designadamente os deputados eleitos pelos círculos fora da imigração, o têm testemunhado, vi pessoas dirigirem-se e dizer: eu tenho uma doença crónica gravíssima, já não há sangue no hospital, já não tenho assistência hospitalar mínima, eu não posso assistir à privação alimentar, eu não posso assistir à completa disfuncionalidade do ponto de vista do funcionamento mínimo de uma economia de que resultam efeitos gravíssimos para os interesses dos pequenos empresários portugueses, e são muitas dezenas de milhares que residem na Venezuela, dizendo: isto não é o meu problema, eu tenho que respeitar o princípio internacional da não ingerência nos assuntos dos outros. Não, isto é um assunto meu, é um assunto nosso. E, portanto, o que nós pudermos fazer para favorecer é uma transição por via pacífica, eu acho que devemos fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora pedi-lhe uma precisão. O Sr. Ministro considera que a situação em que a nossa comunidade está resulta do Estado venezuelano já não ter o monopólio de exercício da violência legítima consentida pela lei, ou de manter esse monopólio, mas já não, no exercício desse monopólio, já não oferece as garantias suficientes para nós sentirmos que os nossos concidadãos estão ao abrigo do arbítrio e do uso indiscriminado dessa violência?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão e na minha avaliação o que se passa é que já não há um monopólio do exercício da força legítima, porque por decisão do regime de Nicolás Maduro, que aliás é inerente à filosofia desse regime, o próprio Estado armou forças não estatais que exercem, portanto, poderes ilegítimos de controlo sobre a vida das pessoas, desenhou também um processo de controlo social que significa vota em mim para teres a cesta básica, se não votares em mim não tens a cesta básica, e para eu saber, a cesta básica é-te atribuída por um mecanismo de controlo paroquial, paroquial isto é, ao nível dos bairros, dirigido por intendentes, digamos assim, do partido no poder, e eu poderia continuar, mas julgo que já respondi à sua pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Pedro. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, enfim, eminência, autoridade, individualidade. Ora bem, aliás, em rigor, o que eu tenho aqui é a entidade externa. Muito obrigado, Sr. Entidade Externa. Ora bem, vamos agora ouvir uma entidade interna na figura do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e, dado que o tempo é curto, fazer apenas... uma afirmação que vai sintetizar a posição do Bloco de Esquerda sobre a relação de forças na Venezuela, sobre o posicionamento internacional, mas depois fazer um conjunto de perguntas que eu sei que é o mais relevante da audição que nós hoje aqui temos. Dizer, e para ficar bem claro mais uma vez, que da parte do Bloco de Esquerda a existência de um resumo do que se passa na Venezuela, uma dicotomia entre Maduro e Guaidó, na prática é uma escolha ao velho estilo dos alinhamentos políticos internacionais, mas que muito pouco ajudará ao povo venezuelano, porque levou, como se está a perceber, a uma polarização das situações e das posições que coloca muito difícil a resolução pacífica do conflito em causa. E percebendo todos os problemas criados pela governação de Maduro, não isentamos também Guaidó de toda a procura de estabilização do processo político em curso e, acima de tudo, da sua consequente aproximação dos Estados Unidos e... O Sr. Ministro falava em fantoches há pouco ao falar da Assembleia Constituinte. Eu creio que podemos também chegar com uns sinónimos próximos desse para falar a relação de Guaidó com os Estados Unidos. Mas eu pergunto-lhe porque a posição determinante do Sr. Ministro nesta audição e, acima de tudo, nas declarações públicas que tem feito, é uma posição determinada, firme, sobre uma solução pacífica para a situação interna na Venezuela. Eu pergunto-lhe, então, como vê as declarações do Presidente Interino, Juan Guaidó, apoiado pelo Sr. Ministro e pelo Governo português, quando admite a possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos da América na Venezuela. Porque é disso que nós estamos aqui a falar. Esta ideia de um apoio sem custos para a paz na Venezuela, aparentemente não tem relação com a realidade e claramente não tem relação com as palavras do Presidente Interino, Juan Guaidó. Bem, se não leram as notícias ou não viram as declarações, é por culpa da própria, não me vão agora tentar colocar só nos ao Bloco de Esquerda. Segundo aspecto, colocado sobre a definição de uma solução pacífica para a Venezuela. Creio que este é o ponto mais importante do nosso ponto de vista do que se desencadeia para o futuro. Percebe-se que uma tomada de posição de Portugal, claramente, como o Sr. Ministro já identificou, e acima de tudo, como o PSD na primeira intervenção já o demonstrou, coloca aqui também consequências diretas para a comunidade portuguesa. E por isso não é uma declaração de apoio sem custos e riscos, como seria de esperar que tal acontecesse. Mas não se percebe é como se poderá dar passos para uma solução pacífica quando na prática se faz eco, não da mesma forma e não queria colocar no mesmo patamar as sanções dos Estados Unidos com as sanções europeias, mas na prática há uma sequência da agenda política dos Estados Unidos na agenda política da União Europeia. E acima de tudo não há nunca uma posição firme e veemente da União Europeia contra as sanções dos Estados Unidos. E quando o Sr. Ministro dizia há bocado que claramente nós assistimos a uma situação em que a economia venezuelana colapsou, Claramente também podemos dizer que houve uma decorrência necessária para esse fim também do embargo e das ações diplomáticas dos Estados Unidos sobre a economia venezuelana como um todo e não sobre determinados agentes políticos na Venezuela. Eu creio que estes pontos são os fundamentais, não vou esticar mais que o tempo que era previsto, queria só dar uma nota final pedindo-lhe desculpa de não poder estar cá na segunda volta, mas como a audição se está a prolongar muito mais do que o previsto inicialmente, não em prejuízo da audição, até porque ela tem sido mais rica, mas coloca-me dificuldades do ponto de vista da agenda parlamentar e, por isso, na segunda roda não poderei estar presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e vou-me centrar nas três mais importantes. Em primeiro lugar, o que é que significa apoiar o Presidente Juan Guaidó? Do ponto de vista português e do ponto de vista europeu, dos 23 países da União Europeia que reconheceram formalmente o Presidente da Assembleia Nacional como Presidente interino encarregado de convocar eleições, significa exatamente isto. Significa apoiar o Presidente da Assembleia Nacional venezuelana para a convocatória de umas eleições para a convocação de eleições presidenciais, segundo as regras que já há pouco expliquei, as mesmas eleições presidenciais que a autoridade de facto na Venezuela se recusou e se recusa a convocar. Isto tem uma lógica e os passos da decisão da União Europeia e da decisão portuguesa são bastante coerentes entre si. Nós fomos aprovando conclusões, que é a nossa maneira de tomar posição no âmbito europeu, ao longo de 2017 e 2018 sobre a Venezuela, impusemos sanções, depois decidimos lançar o grupo de contacto internacional e, confrontados com a tomada de posse do presidente Nicolás Maduro para um mandato decorrente de uma eleição que nós não reconhecemos, cuja legitimidade nós não reconhecemos, tomamos a iniciativa de nenhum dos nossos representantes diplomáticos comparecer a essa investidura e, portanto, de deslegitimar, da nossa parte, o nosso plano político-diplomático, o novo mandato do Sr. Maduro como presidente da Venezuela. E é o facto, e depois dissemos, é preciso uma solução para a questão venezuelana, que nos parece só ser possível devolvendo a palavra aos venezuelanos em condições que eles possam exprimir-se livremente e escolher. Coisa que manifestamente ninguém pode fazer se estiver preso, ou preso em casa, ou impedido de concorrer, ou impedido de fazer campanha, ou sem acesso aos meios públicos, ou sujeito a decisões absolutamente arbitrárias de uma Comissão Nacional de Eleições que só representa uma das partes. E começamos por instar as autoridades, de facto, a fazer essa convocatória. Alguns dos países, seis, entre os quais Portugal, disseram mesmo, esperaremos uma semana por isso. E foi a partir daí que decidimos reconhecer, em inglês, to acknowledge, não to recognize, mas em português é a mesma coisa, reconhecer, o Presidente da Assembleia Nacional, nos termos previstos no artigo 233 da Constituição venezuelana, interpretado por analogia, como a autoridade legítima, à luz da Constituição venezuelana, para convocar novas eleições presidenciais. Portanto, o nosso apoio a Juan Guaidó não é o apoio às suas declarações, não é o apoio à sua linha política, não é o apoio ao seu programa, não é o apoio às suas preferências mais perto ou mais longe dos Estados Unidos, mais perto ou mais longe de Cuba. Nada disso nos interessa a nós, porque nós não temos candidatos, nem temos programas para a Venezuela. O apoio ao Presidente da Assembleia Nacional venezuelana é o apoio para que seja possível convocar eleições. Para convocar as eleições, o Presidente da Assembleia Nacional tem que convocá-los numa autoridade. Qual é essa autoridade? Segundo a Constituição da Venezuela, é a autoridade de Presidente interino, nos termos da qual tem 30 dias para convocar as eleições, a partir do momento, evidentemente, em que disponha das condições mínimas para o fazer. Esse ponto é muito importante e agradeço muito a questão do Sr. Deputado, porque nós não somos partidários de Guaidó, nem somos adversários de Maduro. Nós somos partidários de uma solução política para a Venezuela que resulte da expressão livre das preferências das pessoas. quaisquer que elas sejam, quaisquer que sejam os candidatos e quaisquer que sejam os programas. E é essa que é a solução pacífica. Esta solução tem vantagem do ponto de vista dos interesses e da segurança da nossa comunidade. Aliás, não há, mas os seus deputados aqui presentes terão também ecos disso, não me chegam a mim, através do esquema do sistema próprio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nenhuma posição, nenhuma reação da comunidade portuguesa que não seja a de apoio a esta posição de Portugal. Evidentemente, como o seu deputado sabe, nestas questões que são muito difíceis do ponto de vista internacional, há inevitavelmente alinhamentos. E eu também não escondo, pelo contrário, digo abertamente, porque tenho muito orgulho nisso, que Portugal tem uma consciência muito clara de quais são os seus alinhamentos. E, portanto, Portugal não costuma estar alinhado pela conjugação de astros que tem a estrela Rússia, a estrela China, a estrela Irão, a estrela Turquia, a estrela Cuba ou a estrela Nicarágua, como é a presente constelação de astros, e costuma estar mais alinhado com os aliados da Europa, designadamente os aliados transatlânticos, e os países latino-americanos e as democracias latino-americanas, respeitando inteiramente a não uniformidade que pontua esse campo. Porque o México, que participou na reunião do Grupo de Contacto Internacional, não aderiu ao Grupo de Contacto Internacional porque o México acha que nós devíamos ainda reiniciar um processo de diálogo. E nós dizemos, mas isso já aconteceu em 2016. Foi mediado pelo ex-presidente do governo espanhol, Rodríguez Zapatero. O Vaticano também ajudou a República Dominicana, vários países latino-americanos. E depois, no fim, o Sr. Maduro tornou a impedir os opositores de concorrerem às eleições, arranjou lá um opositor mais próximo, digamos assim, não fez nenhuma alteração na Comissão Nacional de Eleições, não libertou os presos, os políticos presos, estou a falar a diplomatês, e, portanto, nós não podemos regressar ao ponto zero, porque isso, do nosso ponto de vista, seria apenas atrasar o desenlace, dar oxigênio ao regime de Maduro, oxigênio, todo o que havia a dar-lhe, ele já o consumiu sem resultado, na nossa modesta opinião. E, portanto, esta posição defende mais os interesses da comunidade portuguesa, numa altura em que o Estado venezuelano se revela incapaz de cumprir as mínimas obrigações que tem perante os seus cidadãos, que é não deixá-los morrer à fome, nem os deixar mergulhados no nível de violência, de insegurança que hoje se vive naquele país, infelizmente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando também o Sr. Ministro e agradecer já não só a visão que partilhou connosco relativamente a esta difícil situação política na Venezuela, como também às respostas, às perguntas que fez. Eu dividirei a minha curta intervenção em dois momentos, o primeiro em que direi a posição do CDS, o segundo em que, enfim, não farei, creio eu, perguntas muito, muito novas em relação àquelas que foram feitas, mas talvez poderia alguns esclarecimentos. Sr. Ministro, dizer claramente que o CDS, perante aquilo que assistimos na Venezuela, perante o colapso do Estado, perante um Estado e um regime que hoje é, sobretudo, e mais do que tudo, uma ameaça ao seu próprio povo, um regime que qualificamos como ditatorial, responsável por cerceamento das mais elementares direitos, liberdades e garantias do Estado de Direito Democrático, um regime que promove o êxodo de cerca de 3 milhões de compatriotas, um regime, segundo o relatório da ONU, em junho de 2018, que procedeu à execução extrajudicial de mais de 8 mil pessoas e à prisão arbitrária de 12 mil venezuelanos, 1.300 dos quais considerados claramente como presos políticos, um regime que colapsou do ponto de vista da segurança de pessoas e bens, de prover bens para a necessidade básicas das pessoas, é um regime de cariz ditatorial e, quando a escolha é entre o caminho para a democracia ou a manutenção de uma ditadura, o CDS não tem qualquer tipo de dúvidas do que lado está. Foi o primeiro, de resto, que o Sr. Ministro reconhecerá, a dizer publicamente que reconhecia a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e, por isso, o CDS registra, sublinha e apoia a escolha e a decisão do governo português no sentido de, e sublinho, reconhecer a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino com encargo de realizar novas eleições presidenciais na Venezuela. E quero dizer também, muito francamente, em relação ao desafio, à questão que foi feita ao Partido Social Democrata, que o CDS entende que Portugal deve tudo fazer para que todo este caminho de transição para a democracia seja obtido pela via diplomática e pacífica e por meios pacíficos. De resto, sublinho aqui uma frase que teve, que me pareceu importante: para nós, todas as opções não estão em cima da mesa. É evidente que eu sei o grau de risco que isto comporta, o Sr. Ministro foi cuidadoso, quando não acrescentou qualquer tipo de algo que possa vir a ter que se contrariar, e esperemos que não. E deve ser essa a postura nesse sentido do Governo no futuro, mas eu creio que essa frase é importante e o CDS revê-se também aí na posição do Governo português. Depois, Sr. Ministro, pequenas perguntas para, diria eu, não digo grandes respostas, mas pelo menos respostas que não tenho a certeza, algumas delas, que o Sr. Ministro possa dar. E compreendo, e devo dizer que compreendo. Plano de contingência. Como sabe, o CDS há muito, mais de um ano, até inclusivemente, no Orçamento de Estado, previu uma verba para esse facto, que propôs que o Governo pudesse ter. Eu, obviamente, não vou, nem quero que o Sr. Ministro revele esse mesmo plano. Queria só fazer uma pergunta que o Sr. Ministro, se puder e quiser responder, poderá fazê-lo com sim ou não, que me basta. Esse regime de contingência é geral para qualquer situação que aclaparte o globo ou já é pormenorizado? Um sim ou não basta-me. Sr. Ministro, depois queria também saber como interpreta e qual é o sinal que retira do facto de as nossas forças especiais da PSP, os GOI, não terem tido permissão para aterrar para a defesa da nossa embaixada. Se puder responder e da forma como puder responder. De relação à situação dos portugueses e lusodescendentes, reiterar, eu creio que se respondeu, Sr. Ministro, eu não ouvi. As perguntas já foram feitas do Partido Social Democrata em relação às equivalências profissionais e académicas, sobretudo. Eu bem sei que isto é uma matéria que, e termino já, Sr. Presidente, são 30 segundos, bem sei que é uma matéria que não depende exclusivamente do Governo, nomeadamente dependerá das ordens profissionais, mas creio que seria importante da parte do Governo poder ter aqui alguma magistratura de influência, se me permite, em relação a essas ordens. Por fim, Sr. Ministro, em relação à proteção de pessoas e bens, aos canais diplomáticos que já aqui falou e que se mantêm, nós temos, e é público, creio que os Srs. Deputados também receberam, como eu recebi um e-mail de uma familiar, que não vou revelar, obviamente, de uma portuguesa, que tem uma doença de Crohn e está com alguma dificuldade de reobter esse mesmo medicamento, enfim, não vou dar pormenores, creio que a situação demais é público, mas não vale a pena pormenorizar, mas é só saber se o Sr. Ministro tem conhecimento dessa mesma situação e se esses canais estão a funcionar em relação a este caso concreto. Muito obrigado, Sr. Ministro, e peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu não tenho nada a acrescentar à declaração inicial, à pronúncia inicial do Sr. Deputado Nuno Magalhães, portanto vou direto às questões que colocou, e se me permite. Portanto, em relação ao plano de contingência, a resposta é sim. Em relação à segunda parte da sua pergunta, se é um plano de contingência geral, independentemente das circunstâncias particulares, a resposta é não. Nós temos um mecanismo, como aliás todos os seus deputados, e são muitos que estão aqui, que têm experiência de governo, sabem, temos mecanismos, que não são públicos, de apoio às comunidades portuguesas em países que são considerados, vamos falar assim, usando a terminologia da OCDE, países de risco político, mas evidentemente depois cada plano é ajustado não só às características do país, incluindo às características topográficas, como também a cada circunstância. E como todos os grupos parlamentares sabem aqui que os respectivos partidos são avisados por mim, através de mecanismos não públicos, quando é necessário fazer alguma coisa nesse plano. Isto vale também para as operações de segurança, o Sr. Deputado está especialmente habilitado a compreender o que eu vou dizer a seguir, que é uma condição essencial de eficácia de uma operação que tem características indiretamente classificáveis como de segurança nacional, é que essa operação não seja perturbada por fugas de informação, que têm, se não como objetivo, como efeito, perturbar o desenrolar dessa operação. E, como também sucede nestas circunstâncias, nenhum Estado, e Portugal é um Estado com 9 séculos de existência, trata estas matérias só em regime monocarril, vamos dizer assim, e, portanto, vamos usando os vários carris de que dispomos à medida das circunstâncias. Em relação a questões mais específicas, sobre habilitações académicas e equivalências académicas, não deve haver nenhum problema e, portanto, peço encarecidamente a quem quer que conheça algum problema específico que o reporte diretamente ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que quem é que pilota pessoalmente esta matéria, porque quer ao nível não superior, quer ao nível superior, nós, o Governo, já tomamos as medidas necessárias para, por exemplo, nem sequer exigir a prova documental da frequência, imaginemos, do equivalente ao 8º ano de escolaridade na Venezuela para ingressar no 9º ano em Portugal. O país já fez isso noutras circunstâncias excepcionais e esta é uma circunstância excepcional. Quanto à equivalência de qualificações profissionais, o único caso em que eu conheço, em que não há, independentemente da aparente boa vontade da respectiva ordem, ainda uma conclusão favorável de todos os obstáculos é o relativo aos médicos e à ordem dos médicos. Infelizmente, por vezes, algumas dimensões que nós, como atores políticos, podemos e, do meu ponto de vista, devemos incluir nos nossos processos de decisão são mais dificilmente compreensíveis por aqueles que não são atores políticos. E não digo mais nada. Sobre a manutenção dos canais diplomáticos, portanto, também é outra questão muito importante, nós, Portugal, e nós, União Europeia, continuamos a fazer uma avaliação da situação na Venezuela que nos leva a também aí reconhecer que o controle do aparelho de segurança e da administração pública da Venezuela está ainda com o regime de Nicolás Maduro. E, portanto, os nossos diplomatas continuam a ter contactos com as autoridades venezuelanas. Por exemplo, ontem, finalmente, o nosso cônsul em Caracas pôde visitar o nosso concidadão que se encontra detido, e evidentemente isto só é possível porque nós mantemos contactos com as autoridades. Mais uma vez insisto, nós não optamos, não estamos por Guaidó contra Maduro ou por Maduro contra Guaidó. Nós estamos a favor de uma solução pacífica e contra todos aqueles que querem aproveitar-se ou prolongar esta situação de impasse. E mais uma vez é um impasse que tem consequências dramáticas do ponto de vista das condições de vida das pessoas. Se ambos, o Sr. Presidente e o Sr. Deputado, me permitem, já por uma questão de coerência, eu aproveitava para responder a duas perguntas muito importantes colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves logo na primeira intervenção. Segundo o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foram apresentados no total 1.086 pedidos de autorização de residência em Portugal por parte de cidadãos venezuelanos, os luso não precisam, claro, estão no seu país, e foram deferidos 1.043, portanto há 43 que não foram ou não foram ainda deferidos. Mais uma vez, se os senhores deputados tiverem informação sobre qualquer atraso ou qualquer indeferimento injustificado, peço o favor de comunicarem diretamente ao Sr. Secretário de Estado, todos têm o telemóvel dele, certamente, porque é muito importante que tudo isto esteja bem oleado. E, finalmente, quanto ao pagamento das reformas venezuelanas em Portugal, aí o atraso que se vive decorre de uma decisão tomada pelas autoridades venezuelanas, já há 2 anos atrás, se não me falha a memória, de impedir a saída de divisas do seu país e, portanto, o nosso sistema de segurança social continua a contactar o sistema de segurança social venezuelano para que essa questão possa ser resolvida, mas infelizmente são os venezuelanos que não estão a pagar as pensões venezuelanas a que têm direito cidadãos luso-venezuelanos ou portugueses que trabalharam e descontaram para o sistema de segurança social venezuelano.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, começo por, desde logo, dizer... O Sr. Ministro refere que o Governo português e Portugal não está alinhado nem com Maduro, nem com Guaidó. Não, Sr. Ministro, está claramente alinhado, quer com o reconhecimento, sim, sim, Sr. Presidente, de um presidente que é fantoche, e está alinhado com esse presidente, assim como está alinhado com a administração Trump e com aquilo que eles têm sido responsáveis e com todos aqueles que têm sido responsáveis pela situação com que o povo venezuelano e a Venezuela vive hoje. Está alinhado com os responsáveis por tentativas de golpe de Estado, de violência e terrorismo, com sanções e bloqueios económicos, confiscação ilegal de bens e recursos financeiros da Venezuela. Mas também, Sr. Ministro, o Governo português optou por estar ao lado daqueles também que fazem provocações junto à fronteira. Sr.
Deputado, temos que ouvir com respeito a intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas não nos calarão os apartes do PSD ou de outros grupos parlamentares, não nos calarão. E estava eu a dizer...
Mas aqui, Sr. Deputado, é que ninguém se cala. Se houvesse um bocadinho mais de silêncio, os trabalhos decorriam em melhor ordem. Portanto, eu pedi à sala que, à semelhança da deputada Carla Cruz, não se calasse, e deixasse o Sr. Deputado a prosseguir a sua intervenção. Faz favor,
Sr. Deputado. Estava eu a dizer que, efetivamente, Portugal põe-se ao lado daqueles que diariamente fazem provocações junto à fronteira, a coberto da dita ajuda humanitária. E, portanto, o Sr. Ministro sabe bem qual é a posição que o PCP tem, reafirmámo-la aqui, que o reconhecimento que o Governo fez do Presidente Fantoche foi um reconhecimento ao arrepio daquilo que é a Constituição da República Portuguesa, ao arrepio daqueles que são os interesses efetivos do país e do povo português e também da comunidade portuguesa. O Sr. Ministro referiu a declaração e as intenções da declaração do Grupo Internacional de Contacto e referiu que o México não integra esse grupo. Não disse porque é que ele não integra, disse só uma parte. Disse porque não queriam que o México queria que se prosseguisse o diálogo, aliás que foi isso o que foi decidido inicialmente pelo grupo do México, da Bolívia e do Uruguai. Foram estas as declarações que foram preferidas por este grupo, mas o México também o disse que não iria nunca subscrever uma declaração que era claramente de ingerência e que iria ao arrepio daquela que é a Constituição mexicana, que não alinha com este tipo de declarações. Mas também não disse que a Bolívia não assinou a declaração. E, portanto, era importante que o Sr. Ministro, a bem da transparência e de toda a clareza de como é que decorreu o processo e o grupo e a declaração do grupo de contacto, que aqui dissesse que a Bolívia também não assinou. E não assinou, Sr. Ministro, porque não estes países, e entendo o PCP, a declaração é claramente uma declaração de ingerência, porque põe pré-condições, Sr. Ministro, porque diz que só haverá e aquilo que tem que ser o caminho, e não diz... E é isso que o PCP sempre disse, que devem ser os venezuelanos, deve ser o povo venezuelano a decidir. E aquilo que foi claramente definido foi as pré-condições. E, Sr. Ministro, pré-condições matam claramente todo o processo de negociação. É ou não é verdade que o Presidente Maduro se disponibilizou para receber um emissário? Era importante também que o Sr. Ministro aqui o dissesse. E, portanto, aquilo que gostaríamos de aqui reafirmar, Sr. Ministro, é exatamente isto. A posição de Portugal não salvaguarda os interesses portugueses, não salvaguarda os interesses da comunidade portuguesa e pode efetivamente estar ao lado, e está certamente ao lado, daqueles que querem continuar a ingerência e que defendem intervenções militares. O Sr. Ministro disse que não estava ao lado. Ao apoiar esta solução, ao apoiar este Presidente, o Governo português está ao lado de e apoia intervenções militares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, a Sra. Deputada Carla Cruz, em representação do PCP, tem o direito de fazer as intervenções que bem entender nesta sala. Aliás, não há melhor elogio ao nosso sistema político do que sabermos que a senhora deputada, nas mesmas condições dos demais, diz o que tem a dizer e depois vai para casa e não é importunada por forças da autoridade, nem por milícias populares, nem por nenhuma... E, portanto, quer dizer, vamos celebrar essa liberdade, vamos celebrar, porque é, realmente é a glória do nosso sistema democrático e, portanto, vamos ter realmente... Vamos realmente celebrar o respeito que temos pelo pluralismo e pelos direitos de personalidade de cada um. Tem a palavra o Sr. Ministro para fazer os esclarecimentos à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Cruz. São basicamente duas. A primeira é em relação a um alegado alinhamento que representa a população portuguesa em favor de uma das partes do processo político venezuelano. Eu agradeço a oportunidade para ver se me explico melhor. Nós, Portugal e nós, União Europeia, defendemos que a única solução pacífica para resolver a atual crise venezuelana é a realização de eleições. Nós só conhecemos uma maneira de realizar eleições e não achamos que sejamos tão quimicamente diferentes de todos os outros que aquelas regras que adotamos para nós próprios não possam ser aplicadas também a outros. Pelo contrário, entendemos que essas regras são universais, aliás, isso decorre do artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele que diz que é também um direito humano o direito a escolher, através de eleições livres, quem a gente quer que nos governe. E limitamos-nos a chamar a atenção para exatamente aquelas regras constitutivas de eleições que não estão hoje garantidas na Venezuela. A regra que leva a que as pessoas que concorrem a eleições não estejam presas por se oporem politicamente ao regime em vigor. A regra segundo a qual não haja impedimentos administrativos à apresentação de candidaturas. A regra de que não haja impedimentos à apresentação de programas e a organização de eleições através de um corpo, de uma instituição, em que as diferentes partes se reconheçam. Não quer dizer que seja necessariamente a Comissão Nacional de Eleições Portuguesa, que é constituída por representantes de todos os partidos políticos parlamentares e de instituições da administração pública, os modelos são vários, mas não é possível organizar eleições com base numa Comissão Nacional Eleitoral sobre a qual pesa a mácula de ser uma correia de transmissão, por muitas teorias sobre correias da transmissão que nós tenhamos aprendido ou até continuamos a subscrever. Agora, isto tem uma tradução prática, é que à luz da Constituição venezuelana, interpretada analogicamente, compete ao Presidente da Assembleia Nacional, chame-se ele quem se chamar, a convocatória dessas eleições quando se verifica que a outra autoridade que as pode convocar se recusa a convocá-las. E é esse o apoio político, é esse o reconhecimento que nós fazemos ao Presidente da Assembleia Nacional, cujo partido eu conheço, cujo programa também conheço, mas cujo partido não subscrevo, nem programa não subscrevo. por duas razões. Uma menor, porque não é propriamente da minha família política. Uma, muito mais importante, é que isso não é assunto meu. Na mesa da Assembleia Nacional, na Assembleia Nacional Venezuelana, estão representados partidos, uns pertencem à Internacional Socialista, outros pertencem aos movimentos conservadores da América Latina, outros têm ligações muito próximas com o Partido Popular Europeu, não pertencem porque não são europeus, e não compete ao governo português tecer qualquer comentário sobre isso. Provavelmente, quando as eleições se realizarem, surgirão vários candidatos. Aliás, ainda as eleições não estão convocadas e já uma senhora deputada manifestou-se publicamente a sua intenção de concorrer. Portanto, não é alinhado no sentido em que nós tenhamos uma preferência política, ao contrário do meu colega brasileiro. Eu não acho que seja a minha missão desmantelar o socialismo venezuelano. Respeito essa declaração dele, mas não é essa a minha posição. Nem é desmantelar, nem é construir, nem é implantar a democracia cristã, nem é apoiar o liberalismo. Essa não é uma matéria, não é a minha competência, nem é meu direito pronunciar-me. O que nós dizemos é apenas que nos parece que na situação presente a única solução é esta, e do ponto de vista do funcionamento da democracia venezuelana, para ela ser ativada com a posição intransigente do atual presidente, Maduro, tem que ser convocada pelo atual presidente, Guaidó. Claro que isto torna a situação muito difícil, e quanto mais nós de mais inteligência usarmos, pior a situação se tornará. E passo daqui para a segunda questão, que é o que é que quer dizer o Grupo Internacional de Contacto. O Grupo Internacional de Contacto não dita regras. O Grupo Internacional de Contacto procede aos contactos, estou a citar o comunicado, com os atores venezuelanos relevantes, sem excluir ninguém, de um lado ou outro do espectro político, de um lado ou outro do arco institucional, assim como atores regionais ou parceiros regionais e internacionais, com dois objetivos. Primeiro, estabelecer, acautelar as garantias necessárias para um processo eleitoral credível, e segundo, tornar possível o processo de ajuda humanitária que nos parece urgente. Estes são os dois objetivos. Nós teremos uma próxima reunião no mês de março, entretanto será feita uma missão técnica à Venezuela, contactará as diferentes partes e as diferentes instituições, mas não é para que elas voltem outra vez a dialogar entre si, não se sabe bem sobre quê, porque isso iria atrasar ainda mais o processo, iria causar, desculpa, Sr. Deputado, eu falar assim, mas é verdade, mais mortes, mais sofrimentos, mais malnutrição, mais doenças por tratar, mais êxodo humanitário. Já não estamos nessa fase. Agora, por isso mesmo é que nós, os europeus, fizemos questão de convidar para o Grupo Internacional de Contacto países latino-americanos, por razões óbvias, mas países latino-americanos que estão nas três posições possíveis. Países como a Costa Rica e o Equador, um situado mais num lado do espectro político, outro do outro, que participam no Grupo de Lima e, portanto, reconheceram formalmente Guaidó como presidente interino. Um país, o Uruguai, que quer continuar neutral, e um país da Bolívia que reconhece o presidente Maduro. O Grupo de Contacto não é um clube de amigos que pensam todos o mesmo, senão não avançamos nada. Está a ver, Sra. Deputada? Nós podemos acusar a União Europeia de muita coisa, de ser um ganão político, de não ter os instrumentos necessários, de demorar muito tempo a decidir, de ter o culto sacrossanto da unanimidade, mas julgo que não podemos acusá-la, nesta circunstância, normalmente em nenhuma outra, de falta de generosidade, de falta de disposição para procurar entendimentos em que as partes se revejam. Os 6 milhões de votos que o presidente Maduro obteve nas eleições de maio, pode obtê-las noutras eleições, pode obter mais, menos, triplicar, duplicar. Não é esse o problema. O problema é que, como a senhora deputada diz, é o povo venezuelano que compete decidir. Mas há duas maneiras de o povo venezuelano decidir. Uma é decidir outros por ele. seja o embaixador Bolton, seja o presidente Maduro, seja outro dirigente qualquer. E outra é ser o próprio povo a decidir. Nós humildemente pensamos que a melhor maneira de saber qual é a decisão de um povo é perguntar-lhe. E é isso que a gente propõe para a Venezuela, que se pergunte aos venezuelanos o que é que querem fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos então em condições de passar à segunda ronda. Temos apenas uma inscrição, é do Sr. Deputado José Cesário, dispõe de 2 minutos e tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Ministro, nós sabemos que entre 1950 e 1990 saíram de Portugal para a Venezuela exatamente 117.429 cidadãos nacionais. Havia, na altura, ainda o passaporte imigrante, pelo que é fácil chegar a estes números. Facilmente se vê por aqui, mais 36 mil foram na década de 50. Facilmente se vê por aqui que a comunidade portuguesa, incluindo os chamados lusodescendentes, não pode ser de 400 mil pessoas. Tem de ser muito superior a isso. Quem conhece a Venezuela, e eu já a visitei muitas vezes, sabe que encontra descendentes portugueses em qualquer município que se visite nas zonas mais recônditas daquele país. Isso significa que nós temos de começar a projetar a nossa presença naquele país para o futuro, para os tempos que aí vêm, independentemente do que venha a acontecer. E esta é a questão que eu lhe coloco. Como é que hoje o governo português, cujo comportamento até aqui, eu devo dizer, com que estou de acordo, de uma forma genérica, como é que hoje o governo português projeta a nossa presença na Venezuela a vários níveis, no plano do apoio social, no plano consular? Na certeza, Sr. Ministro, de que há coisas que não podem acontecer. Dou-lhe dois exemplos. Olha, um exemplo. Em 2015 havia 85 cidadãos nacionais a receberem a ASIC, apoio social a idosos carenciados, na Venezuela. Hoje há 71. São os números do governo. Isto não pode acontecer, alguma coisa está a falhar. Na semana passada contactei o presidente da Associação de Médicos Luso-Venezuelanos, que me transmitiu que o programa que foi anunciado, de apoio médico à população portuguesa na Venezuela, terá falhado completamente, haverá problemas. Que só desde outubro até ao fim do ano terão falecido 35 cidadãos nacionais por falta de medicamentos. Sr. Ministro, o que viermos a fazer no futuro tem de ter em consideração exatamente os erros de hoje. E é isso que eu lhe peço. Esta é uma matéria sobre a qual, relativamente à qual, ninguém retira vantagens políticas. Há que discuti-la de uma forma aberta e tendo em consideração unicamente os interesses do Estado e os interesses dos cidadãos. O que me importa é perceber como é que nós vamos ser capazes de, no futuro, repito, independentemente das circunstâncias que vivermos, vamos ser capazes de responder às necessidades de toda aquela população que já sabemos, na sua esmagadora maioria, não regressará a Portugal, não virá para Portugal, mesmo aqueles que nasceram lá e que são de origem portuguesa. Uma pergunta final apenas. Eu sei que o Sr. Ministro não pode deixar de falar aqui, o termo é seu, diplomatês, mas qual é neste momento a sua expectativa para, pelo menos, os tempos mais próximos? Acha possível que a situação venha a evoluir positivamente para as pessoas, em termos humanitários, nomeadamente? Acha possível convencer o Presidente Maduro a que haja, de facto, eleições ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro e os senhores deputados e as senhoras deputadas. Eu queria colocar duas coisas muito, muito rápidas. Eu vi uma notícia aí nos últimos dias que o governo da Venezuela estaria comprando um lote de 50 mil armas para distribuir aquilo que eles chamam dos jovens bolivarianos. Tem alguma informação sobre isso, Sr. Ministro, ou, enfim, se é só uma notícia a mais? E o outro ponto é sobre o bloqueio à entrada de ajuda humanitária, que se viu nos últimos dias, que o governo não está permitindo, está fechando as fronteiras, não está permitindo a entrada de ajuda humanitária, simplesmente porque diz que não quer que a Venezuela seja vista como um país de esfomeados e de abandonados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, dava a palavra ao Sr. Ministro, que fará a intervenção de fecho desta audição. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado e agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados. Primeiro ponto relativo à dimensão da comunidade luso-venezuelana residente na Venezuela. Eu devo dizer que o critério que eu utilizo em qualquer ministério por que passe, e como sabem, tendo a ser um trânsfuga, é o conhecimento acumulado nos serviços. Portanto, o que a Direção-Geral das Atividades Consulares e das Comunidades Portuguesas me diz é que há três critérios, há três métricas possíveis. Se nós usarmos os registros oficiais venezuelanos e considerarmos aqueles que residem na Venezuela da nacionalidade portuguesa e naturais de Portugal, é na ordem dos 40 mil. Se considerarmos os registros, portanto, o número de pessoas registadas na nossa estrutura consular, chega perto dos 200 mil. Se a estes valores acrescentarmos aqueles que são nacionais portugueses, não naturais de Portugal, nacionais de portugueses, não naturais de Portugal, que não se inscreveram nos nossos registros consulares, ou aqueles que, não sendo nacionais portugueses, podem sê-lo a qualquer momento, porque têm, segundo a lei portuguesa, a capacidade de obter a nacionalidade originária, chegamos a um valor que a Direção-Geral estima entre 300 e 400 mil. E eu não fiz nenhum estudo demográfico na Venezuela, não conheço outra informação. Os valores reportados pelas Nações Unidas que medem o stock são normalmente muito inferiores a estes, porque circunscrevem apenas a imigrantes em sentido técnico, portanto, naturais de um país que residem mais de um ano noutro país, e, portanto, eu não consigo dizer qualquer outro número que não este. Mas, com toda a franqueza, essa também não é uma questão que me importe muito, porque do ponto de vista político, a única coisa que eu tenho a dizer é todos os cidadãos portugueses são bem-vindos em Portugal. Todos. Todos os cidadãos portugueses, onde quer que estejam, têm o direito ao apoio do Estado português. E estas duas características são duas das características mais vibrantes da sociedade portuguesa, do Estado português e, em particular, do Parlamento português, onde quatro deputados representam justamente estes nossos compatriotas que vivem no estrangeiro. Como é que eu vejo o futuro da Venezuela? Neste momento, com muita preocupação, mas também com esperança, porque há três pilares essenciais que sustentam um regime político. O pilar da legitimidade política, jurídico-política, o pilar da legitimidade do apoio social e o pilar, naturalmente, natureza administrativa ou securitária. É, para mim, evidente, e para julgo qualquer observador independente e evidente, que os dois primeiros pilares não estão do lado do regime de Nicolás Maduro. Também é evidente, para quem veja com atenção o que se está passando, que quanto ao terceiro pilar, digamos que a sustentação do regime de Maduro é hoje, digamos, aparente. As informações de que nós dispomos são relativamente desencontradas quanto à questão de saber a que, na realidade, corresponde esta aparência, e mais não posso dizer aqui nestas circunstâncias. Mas uma coisa é certa, foi a pressão internacional, designadamente a pressão dos latino-americanos, eles próprios, e dos europeus, que explicou que, ao contrário do que aconteceu em todas as outras circunstâncias anteriores, o Sr. Guaidó não tenha sido preso, ou melhor, chegou a ser detido durante umas horas e depois libertado, e inventou-se uma história de que eram uns funcionários subalternos dos serviços de espionagem que tinham incumprido ordens, que nas últimas manifestações maciças de sábado, fez sábado 8 dias, pela primeira vez, não tenham tido essas manifestações como sequência a prisão ou sevícias sobre pessoas, que a Assembleia Nacional e a sua Presidência se movimentem com relativa segurança em Caracas e na sua zona, é pela pressão internacional, pelo preço que o regime sabe que pagaria se usasse um método mais próximo do que usou em 2017 e antes, que nós temos hoje uma situação de facto na qual o pilar que falta para que seja possível estruturar um processo eleitoral credível seja um pilar que até agora não se tem traduzido por uma hostilidade à Assembleia Nacional. E isso é um ganho muito importante. Aliás, se o Sr. Presidente me permite, uma pequena incursão histórica, eu gostaria de recordar às senhoras e aos senhores deputados um facto que conhecem bem. Foi em 2015, quando os resultados das eleições para a Assembleia Nacional deram surpreendentemente uma grande vitória à oposição, foram as Forças Armadas venezuelanas que exigiram que esse resultado fosse aceito pelo regime. E, portanto, vamos ver com o cuidado, nós estamos em contacto permanente com os nossos parceiros e também com os nossos aliados, mas justamente pela situação não estar, o desenlace não ser antecipável por um raciocínio, digamos, mecânico, é que é tão importante esta ação política e diplomática, ao mesmo tempo de pressão e de tentar abrir um caminho. E é isso que a União Europeia e Portugal com ela estamos a fazer. Isto não é tão, digamos, não dá expressões tão espetaculares como algumas afirmações que se fazem nas duas Américas e até em alguma Europa, mas é mais seguro, não é? É um passo mais consistente em direção a uma solução pacífica. Agora, pode demorar tempo, e quanto mais tempo demorar, maior será o sofrimento, porque eu já o disse e posso aqui repeti-lo, do ponto de vista político, eu creio que o tempo do atual regime já passou. Aliás, o presidente do PSD disse o mesmo, poucas horas depois, porque isso parece evidente, porque nenhum regime sem apoio social e sem legitimidade social mínima consegue sobreviver. E reparem, também me dizem várias vezes, não ouvi aqui hoje, mas algumas vezes me dizem, mas na Síria também diziam que o Assad já era e olhem onde ele está. É preciso terem atenção que a situação política e institucional na Venezuela é diferente. A Venezuela é uma democracia. Teve eleições. O presidente Hugo Chávez foi 2 vezes eleito para um mandato e quando tentou chegar ao poder por via de um golpe de Estado foi preso, condenado e cumpriu pena. O presidente Maduro foi eleito em 2013 em eleições que a comunidade reconheceu. Há uma Assembleia Nacional que é uma instituição legítima da Venezuela, por isso é que o regime não ousa fechá-la. Agora, é uma democracia sequestrada por um regime que está negando todas as condições mínimas de funcionamento dessa democracia. O que eu quero dizer com isto é que nós temos, perante a situação que se vive na Venezuela, condições que não tínhamos, por exemplo, em relação às situações que se viviam em autocracias estruturadas, estruturais, de regimes, por exemplo, no Médio ou no Próximo Oriente. Em relação à questão que coloca relativo aos cidadãos nacionais que morreram por falta de medicamento, eu não tenho essa sapiência da associação que fez circular esse ponto, não tenho esse poder de decidir porque é que as pessoas, se as pessoas morrem ou não de falta de medicamentos. O que eu sei é que há uma situação gravíssima de carência de medicamentos na Venezuela. E por isso o Estado português, através de todos os meios que podia mobilizar, transferiu até agora cerca de 300 ou 400 toneladas de medicamentos. Em 11 das 15 categorias possíveis, sendo que as categorias que não podem ser transportadas pela via, porque nós transportamos os outros medicamentos, são aquelas que medicamente não podem seguir esse percurso, o que diz respeito sobretudo a medicamentos de natureza oncológica. Quanto à Associação dos Médicos de Origem Luso-Venezuelana, que é uma associação com a qual nós trabalhamos no passado e continuaremos a trabalhar no futuro. Agora, do nosso ponto de vista, as coisas são muito simples. Quando nós falamos em questões de natureza humanitária, não devemos contaminá-las com questões políticas. As questões políticas tratam-se aqui, há associações também para isso, mas não devemos contaminar os dois factos. No dia 3 de fevereiro, o embaixador de Portugal na Venezuela recebeu uma carta dessa associação que queria registar formalmente a sua indignação pela conduta incompreensivelmente passiva, inerte e até complacente das autoridades do governo português, que só pretendem dar oxigênio a um governo venezuelano ilegítimo. 3 de fevereiro. Isto é, 7 dias depois de Portugal ter subscrito, juntamente com outros 5 países da União Europeia, o ultimátum a Maduro, e um dia antes de Portugal reconhecer formalmente Guaidó como presidente interino para a convocação das eleições, sendo certo que nesta data já eu tinha feito declarações públicas nesse sentido. Eu reconheço todo o direito à Associação de fazer todas as críticas, mas rogo, na presença dos senhores deputados, que nós não procuremos transformar questões de natureza humanitária em questões de natureza política, porque isso é indigno de nós próprios e faz com que nós não respeitemos os direitos daqueles a que temos que acudir. Há uma linha vermelha, para falar com o nosso deputado Paulo Neves, no que diz respeito ao apoio a esta associação ou a qualquer outra. É que, recebendo dinheiros do Estado português, tem que prestar contas por esse dinheiro recebido. Isso vale em Pedrógão como em Caracas. Ok? E, portanto, não vale a pena tentar esconder esse desejo de não prestar contas com considerações intempestivas sobre o governo português ou sobre a oposição portuguesa. Eu recomendo as afirmações de altas figuras do regime de Maduro, designadamente aquelas que o Sr. Deputado Carlos Páscoa agora citou, não devem ser levadas demasiado à letra. Agora, é um facto que um dos problemas gravíssimos que a Venezuela corre é justamente o problema da demasiadamente generalizada distribuição de armas junto a milícias e forças paramilitares. E, portanto, eu que sempre cresci a protestar contra as forças paramilitares na Colômbia, não vejo razão porque não protesto contra as forças paramilitares na Venezuela, e não me parece que o facto de na Colômbia umas serem de extrema-direita e outras serem de extrema-esquerda e na Venezuela serem de uma coisa chamada Partido Socialista Venezuelano faça diferença. Agora, é muito importante ter este facto em conta e este facto exige da nossa parte inteligência política ou diplomática. Eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado Carlos Páscoa em relação ao facto de o bloqueio à entrada da ajuda humanitária ser um elemento muito negativo do atual status quo venezuelano. Agora, como justamente comecei a minha intervenção por dizer que para mim, para o governo português e para todos os governos europeus, a opção de intervenção externa está fora do quadro de possibilidades, mais uma vez, nós temos aí que fazer um caminho para pressionar o regime de Maduro e também para descontaminar um pouco da natureza política à ação humanitária. E esse caminho é estreito, mas é o único possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acho que estamos a chegar ao fim de uma das nossas sessões mais esclarecedoras e interessantes. Gostava também por isso de cumprimentar não só o Sr. Ministro, mas também o partido requerente, que revelou o sentido de oportunidade nesta sua iniciativa. E em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Ministro e pedir aos seus deputados que fizessem o favor de não se ausentarem, uma vez que dentro de tal que 15 minutos, 10 minutos...
5 minutos.
5 minutos podemos retomar os nossos trabalhos. Muito obrigado.